Bem, eu queria reconhecer aqui na audiência a presença do Cláudio Dutra, que é representante do IBGE, e gostaria de convidá-lo a fazer algum comentário com relação às apresentações desde o ponto de vista do IBGE. Nós vimos aí pela apresentação da Cláudia a importância do suplemento da PNAD, que tem uma série histórica desde 1998, 2003, 2008, a importância da continuidade dessa pesquisa, ainda mais agora com a proposta do inquérito de saúde. Cláudio, por favor, você tem algum comentário sobre o que foi mencionado?
Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Meu nome é Cláudio Crespo, sou gerente de Estatísticas Vitais e Estimativas Populacionais. E, bom, iniciar dizendo que nos últimos anos, um dos setores que mais tem, o IBGE tem procurado atender, né, tem sido a saúde, né, numa interação que a gente tem tido com o Ministério, com secretarias estaduais, né, no sentido de produzir essas informações e com esse olhar também que hoje o seminário tem como tema, né, de retratar um pouco dessas as iniquidades existentes no país, as determinantes sociais, na saúde, a PNAD, mas também a gente tem tido um esforço de ter esse tema nas POFs, né, na pesquisa de assistência médica de 2009, uma pesquisa nova, né, que foi a PENSE, que é um retrato da saúde do escolar, também tem sido um esforço nesse sentido. E uma das preocupações nossas é sempre, no IBGE, garantir essa comparabilidade. Isso faz parte do processo de trabalho nosso em todas as produções que o IBGE vem. Então, na Pesquisa Nacional de Saúde, com certeza, essa questão está colocada no sentido de garantir informações que vêm sendo comparadas, tanto para o nível domiciliar, mas também um desafio de avançar naquelas informações que precisam de serem qualificadas. E isso tem sido objeto de discussão nossa, tanto por conta das novas necessidades, tanto por conta da ampliação que o IBGE vem fazendo através do sistema integrado de pesquisas domiciliares, que vai também espalhar mais amostra, dar um retrato ainda mais consistente da informação. As informações também, com essa amostra mestra, poderão ser melhor utilizado no sentido de tanto a PNAD quanto a POF, quanto a pesquisa de emprego, partirão, digamos, de uma amostra comum, né? Então, isso é um ganho no sentido da informação. Mas também o exercício que o IBGE vem fazendo, por exemplo, no que se refere, foi feito com o resultado da POF do Censo 2000, um primeiro exercício para o ano de 2003, que foi criar um mapa da pobreza, com uma certa variação de pobreza relativa. Então, essas outras metodologias também poderão, né, fazer parte agora, especialmente a partir dos resultados do Censo 2010, que nos dará uma informação qualificada do ponto de vista da geografia, né, de informações que já estão sendo liberadas através do universo. Em outubro tem uma nova divulgação desses resultados, e essas metodologias também poderiam produzir informações para áreas subnacionais, né, que talvez no recorte direto de uma pesquisa não estaria. Então, o esforço para medir as iniquidades de modo geral, mas especialmente de saúde, tem sido uma constante no IBGE.
Muito obrigado, Cláudio. Nós temos um limite de tempo. Eu queria só dizer que o nosso debate não tem que terminar aqui, não é? Esse seminário é um ponto de partida de um debate que pode se estender. Eu já mencionei, nós temos, para quem não estava no início, nós temos esse portal, o que está aqui mencionado, cmdss2011.org, que foi justamente desenvolvido para promover a continuidade desse debate. É um portal desenvolvido aí pelo Abel Packer, bastante amigável, eu convido realmente vocês a visitarem e colaborarem com o portal. Então, nós temos 5 inscritos, o nosso debate, infelizmente, tem que terminar às 15h45, ou seja, temos 15 minutos para 5 intervenções. Eu sei que o tempo é limitado, mas eu peço aos que fizeram as intervenções que as façam da maneira mais objetiva possível. Quem que se inscreveu? Você, depois o Paulo, a Alice também, eu vi se inscrever. Não?
Desculpa, é que todos levantaram, já tiveram 5, e na verdade eu não contei com o senhor Paulo.
Ah, você não
então,
contou?
Só pra,
é que ele é muito pequeno.
Então, só para lembrar, então já tinham 5 e
então,
eu
mais o Paulo
mais
são 6. É, vamos, por favor... Por favor.
Bom, meu nome é Ludinha Rodrigues, eu sou da Liga Brasileira de Lésbicas e represento o segmento LGBT no Conselho Nacional de Saúde. Na verdade, eu tinha me inscrito na parte antes do almoço, mas eu acho que foi até interessante ficar nesse período. Primeiro, cumprimentar pela realização desse seminário e estou feliz de falar na primeira mesa com a expositora do gênero feminino. E eu acho que a questão dos determinantes, eu queria começar por isso, né? A forma como a gente define e como a gente coloca padrões de saúde faz toda a diferença da inclusão ou não das populações a que a gente faz parte, né? E a gente tem a inclusão, por exemplo, da questão de gênero, mas ainda é um desafio da questão de raça e etnia, e um desafio ainda maior da questão de orientação sexual e identidade de gênero, né? Apesar dessa questão ter sido colocada na fala da Santinha, que enfatizou a questão de gênero, do racismo e da homofobia, como o sujeito político, né, não teve a fala, então as referências ainda ficaram na questão de gênero, raça e etnia. É por isso que eu briguei tanto para falar, mesmo que fosse no período da tarde, né? Porque o reconhecimento, né, o reconhecimento dessas desigualdades, desses preconceitos, né, como determinantes de saúde ou não, né, é o que vai fazer a diferença. Então, por exemplo, quando o Jacques coloca, né, na coleta de dados, aí eu fiquei me perguntando, que dados? Né? Dizer, nós estamos ou não incluídos? Nós somos ou não reconhecidos pelos dados de saúde? Né? Porque isso vai fazer diferença nos resultados lá na frente. Né? Por exemplo, a homofobia é reconhecida ou não como problema de saúde? Né? É reconhecido ou não os transtornos que causam as pessoas que são vítimas desse tipo de violência e de fobia? O racismo é reconhecido ou não? O machismo e o sexismo é reconhecido ou não como problema de saúde? Que de manhã foi falado na questão da violência contra a mulher, que também é um desafio para que seja reconhecido como problema de saúde, não só como um caso de polícia, né? E como uma questão doméstica. Então, essas questões, elas são questões que podem ou não ajudar na construção de conceitos, porque aí a gente sai, né, do lugar do preconceito, que é a realidade que a gente vive hoje. E de manhã nós falamos bastante em discriminação. Agora, a discriminação, ela é a partir do ato, né? Ela é a efetivação de um preconceito. Combater a discriminação é tão importante quanto pensar políticas, né, que desconstruam preconceitos, né, de que mulher é assim, é menos, é inferior, né, e etc. De que gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual é assim, é doente, né, e é menos cidadão do que os outros. Né, que o negro, a negra e assim por diante. Quer dizer, nós estamos falando, eu queria colocar aqui essa distinção que é da discriminação, que é uma coisa que já se opera bastante até por conta das legislações que a gente conquistou. Mas o preconceito, ele está associado muito mais à questão da educação, da cultura, como disse o companheiro Índio, né, o Edmundo, meu colega de conselho, que a gente trata e trabalha pouco, né. E assim, por último, assim, só para terminar, assim, foi falado também da questão de mídia, né, e que a saúde trata pouco disso. Eu sou da Comissão de Comunicação, Informação e Saúde, e a gente batalha hoje por uma política nacional de comunicação e saúde, onde uma das coisas que é importante que esteja presente nesse debate é a questão da construção de sujeitos na saúde, né? Essa diversidade de sujeitos para a gente conquistar uma igualdade de direitos. Porque se a gente não reconhece essa diversidade, se a gente não vê isso como diferença, ela gera desigualdade, né? E trabalhar com a questão da comunicação é fundamental. Eu estou falando uma comunicação mais ampla do que a questão da mídia, que também é um desafio para a gente. Eu teria mais coisas para falar, mas eu fico por aqui. Muito obrigada.
Obrigado. Bem, nós temos mais 5 pessoas. Nós temos mais 5 pessoas inscritas. O nosso tempo realmente é muito escasso, é o recurso mais escasso que nós temos. Eu pediria que a gente distribuísse da maneira mais equitativa possível entre os 5 e mais as 2 intervenções. O Paulo abriu mão de uma maneira generosa. O Paulo pode intervir na próxima.
Boa tarde a todos. Meu nome é Márcio Aguiar. Eu sou conselheiro do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu queria ser breve na minha colocação, dizer que a partir da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi adotada pelo Brasil e ratificada com equivalência constitucional, nós temos o paradigma social da deficiência, né, onde a deficiência sai do patamar puramente reabilitacional e instrumental dessa questão e passa a ter um caráter mais social e deve ser encarado assim. E aí nós estamos tratando aqui de equidade, de igualdade, de desigualdade, e eu queria dizer para todos os senhores aqui presentes que só existem 2 tipos de pessoas no mundo: as pessoas com deficiência e as pessoas sem deficiência. A questão da deficiência perpassa por todas as outras áreas, e assim deve ser encarada quando a gente pensa política pública para todos, né? A acessibilidade é o eixo fundamental dessa equidade. Nós vemos casos de pessoas que não conseguem utilizar o Sistema Único de Saúde porque tem degrau, porque não tem uma cadeira ginecológica para fazer um exame numa cadeirante. Enfim, é uma série de problemas que, né, pela exiguidade do tempo, eu não vou me ater. Mas é importante que essa pauta seja trazida para essa discussão, né, dos determinantes sociais, porque nós somos 24,5 milhões de pessoas que vivemos nos contextos familiares aí. Se tiver pai e mãe, nós vamos aí ao triplo disso. Então, são pessoas que estão, mais de 70 milhões de brasileiros, envolvidos com a questão da pessoa com deficiência. E aí, esse olhar, né, deve ser, a gente deve atentar nessas discussões para contemplar. Se a gente quer contemplar todos, se a gente quer falar de equidade, a gente tem que olhar para essa questão.
Muito obrigado. Alice
Branco, Fiocruz. Eu queria que a mesa falasse um pouco sobre o que eu considero o maior desafio nessa área de informação, nas políticas sociais de modo geral, não apenas na saúde, que é o uso dessa informação como subsídio efetivo para a formulação de política para gestores e para o poder legislativo e o controle social, considerando que, particularmente, o poder legislativo e o controle social não conseguem, assim, vou dizer, entender, entre aspas, essa informação que é produzida por esses setores e que tem um trânsito eminentemente no meio acadêmico. Uma vez eu fui fazer uma consultoria e o secretário de saúde mostrou um monte de dados da saúde, chegou para mim e falou assim: ah, doutora, o dia que eu entender o que está escrito aqui, é um secretário de saúde, era um carpinteiro. Então, né, mas essa não é, infelizmente, não é uma exceção no nosso país. Os nossos gestores em saúde, os nossos gestores da área social e os nossos legisladores e a nossa população ainda não têm acesso, quando a gente está falando em comunicação, né, ainda não têm acesso às análises que são feitas com esse imenso manancial, com esse imenso acervo de dados que o Brasil produz, que, como a Cláudia mostrou ali, para o meio acadêmico, permitem análises fantásticas, né? É possível tirar muita coisa dessas informações e, para mim, os que deveriam ser os principais usuários delas, infelizmente, não estão habilitados a isso. E queria que a mesa, inclusive o Pellegrini, como coordenador do CEP, falasse sobre.
Você quer um outro painel, né?
Boa tarde, meu nome é Aldo Zaiden, eu sou da Secretaria de Direitos Humanos. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República criou, a partir da 4ª Conferência Nacional de Saúde Mental no ano passado, uma coordenação de saúde mental que se junta com a coordenação de combate à tortura na perspectiva antiprisional e antimanicomial. Então, esse é um anúncio também, poucas pessoas conhecem essa coordenação, eu sou o coordenador geral e estamos com um desafio importante de preservação dos direitos. Eu queria fazer um comentário que eu gostaria de ter trazido pela manhã, mas achei importante porque fala especificamente de alguns dados, né, que nós fizemos um cruzamento esse ano. Né? Então, a fala que poderia ter sido feita mais política pela manhã, e vou ser breve, eu sei do tempo, fui alertado aqui pelos colegas, tanto da mesa quanto do apoio aqui. Né? Então, bem brevemente, é uma questão importante sobre o que é saúde e o que não é saúde, e é um problema muito sério que está no nosso caderno aqui, sobre a relação entre drogas e saúde, e ser uma questão de segurança pública. No caso, uma coordenação que lida com o contexto prisional ou contexto manicomial ainda presente no Brasil, né, cabe uma ponderação. Em 2006, a legislação brasileira sobre drogas tentou melhorar a situação para os usuários, aumentando a pena dos traficantes, né, de 3 para 5, numa barganha política que talvez não precisasse nem fazer, despenalizando com penas restritivas de liberdade o usuário ou a pessoa que planta para qualquer droga. Mas drogou esse julgamento, a discricionalidade, para o juiz. Né? Bom, o dado que a gente fez esse ano, um cruzamento com os dados do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, é que, bom, em 2006, o cenário dos presos, né, isso interessa aqui aos estatísticos e a todos nós, em 2006, o cenário que nós tínhamos no contexto prisional, porque eu quero falar que a questão do usuário é uma questão de saúde pública. Aí essa pergunta que eu queria perguntar aqui, nos determinantes sociais, né, uma discussão sobre determinantes sociais, se isso pode ser trazido numa discussão em que quando a gente está perguntando o que a gente pode analisar, se pode se fazer política com dados, de fato, né, trazendo para a pesquisa também algo que está sendo considerado não como saúde pública, e sim como uma questão de segurança pública. Né? Em 2006, o perfil dos presos no Brasil ligados ao tráfico era de apenas 17,6%. Hoje, não sei se os senhores sabem, dos 70 mil presos novos de 2006 para cá, nós temos 64% ligados ao tráfico. Uma nova lei que pretendia liberar os usuários. Bom, o que aconteceu? Houve uma contaminação da cultura de caça, né, aos traficantes, ou de combate ao crack, né, ou War on Drugs, que está fazendo 40 anos esse ano, né, que colocou todos os usuários, ou quase todos os usuários, aí, que possuem pequena quantidade. E aí o dado mais sério é que negros, com pequena quantidade, primários, sem armas, estão indo para a cadeia porque possuem uma pequena quantidade de crack. Essa droga que parece que mata em um mês, né? Mas a gente tem 10 anos usando. Então, a gente tem que ter um dado estatístico específico, boas pesquisas sobre isso, para entender como é que funciona esse tipo de perfil de saúde que não está sendo considerado como saúde, sim uma questão de segurança pública. Então, essa é uma... Quando a gente pensa em juntar as duas perspectivas de combate à tortura por conta da ligação histórica com o movimento das penas alternativas e da luta antimanicomial, nós também temos a perspectiva de poder fazer uma discussão sobre democracia, né? E uma discussão real sobre qual é a política de saúde ou a política de segurança pública do país. Então, eu acho que numa discussão sobre determinantes sociais de saúde, nós precisamos também pensar quais são os determinantes sociais que levam essas pessoas a não serem tratadas como pessoas que estão atingidas em sua saúde, e sim como criminosos, como tem sido feito. A política não está fácil, e talvez uma discussão como essa possa requalificar o discurso governamental, que não está fácil também. Então, essa é uma ponderação que eu gostaria de fazer.
Muito obrigado. Olha, nós temos mais uma intervenção. Eu pediria, por favor, um minuto.
Mais breve impossível.
E aí nós teríamos 2 minutos para cada...
A discriminação não é vista como uma determinante social de saúde, tanto pelo senhor Jacques Levin quanto pela senhora Cláudia Travassos. Pegando a fala de todos os que tiveram aqui, não basta, embora ele tenha colocado o item Corraça em dados demográficos, é preciso entender que discriminações, vou colocar no plural, gênero, raça, origem, marca, o que vocês quiserem, é um determinante social da saúde e tem que ser monitorado, medido e monitorado. Se o pesquisador que está fazendo a coleta desses dados e a análise desses dados não tem bagagem epistemológica para discutir isso, que tem humildade de consultar os movimentos para ajudar na análise dos dados. Mas a discriminação é um determinante social. Muito obrigada.
Bem, vamos começar. Com licença, por favor. É o seguinte, sua fala encaixa bastante com a da primeira falando, Lurdinha, que eu não pego o nome. O problema que foi falado é a questão da coleta de dados e limitações das fontes. Tá? Eu apresentei, inclusive, primeiro, a gente saiu da carta de fontes, tá? Dentro daquele princípio que sejam fontes nacionais, tá? Que tenham uma abrangência nacional. A gente não está separando esses dados absolutamente... deixando de lado, absolutamente, a gente sabe que eles são essenciais, tá? E assim como vários outros, tá, também. Mas a gente tem que trabalhar, nesse primeiro momento, provavelmente, com o que a gente tem disponível, porque a gente não está coletando dados, nós não estamos saindo fazendo as pesquisas, nós estamos buscando as pesquisas que existem. Tá? As principais fontes para isso são essas pesquisas domiciliares mesmo, porque, como eu falei, as pesquisas de registro administrativo, tá? Elas são muito mais limitadas, porque na pesquisa de registro administrativo, por exemplo, mortalidade. Você tem lá a situação demográfica da pessoa, social. Você não vai perguntar a renda da pessoa, ou a posição, a orientação sexual. Mas, para aí. Não estou contestando absolutamente. Eu estou dizendo que a gente trabalha. Tá? Nós estamos colocando esses dados à disposição, a ideia é tornar esses dados o mais visíveis possível. Tá? E aí encaixa no que a Alice levantou. A gente, dentro do Ministério, do DataSUS, ou dentro da rede da RIPSA, da rede interagencial, essa é uma das preocupações principais, fazer com que as informações cheguem aos públicos. Tá? O trabalho que o DataSUS faz, o Ministério da Saúde faz de disseminação das informações, tá, ele tem poucos similares no mundo. Tá, isso é reconhecido em vários fóruns internacionais. Tá. O trabalho que a RIPSA faz também. Mas há problemas de linguagem. Tá, nem sempre tá chegando a todo mundo que tem de direito, tá, que teria essa informação mais... rápido. Isso aí, esse projeto especificamente, ele tem um foco muito maior, tá, na questão de transformar esse dado de uma leitura mais fácil possível. Tá? Os dados, por exemplo, do fórum que o DataSUS dissemina, é muito técnico. Tá? Então, muitas vezes, não chega a quem direito. Aí cai na questão da pessoa que está vendo aquele monte de números e não tem a menor ideia do que seja. Tá? E aqui a gente pretende ter uma visão... botar uma maneira mais clara possível, tá? E que basicamente as pessoas possam analisar. Agora, dentro das limitações, inclusive deixar clara quais são as limitações. Tá? Se eu posso botar, por exemplo, uma informação sobre... por exemplo, usar um exemplo que foi muito usado. Mortalidade materna, até há pouco tempo atrás, a OMS estava usando dados do Brasil como sendo dados de uma pesquisa feita no interior de Sergipe na década de 80 ou 90, não me lembro agora, e que já não refletia mais há muito tempo a mortalidade. Né? Aí, cadê o Otariba? Né? Foi um trabalho grande de fazer, de trazer esses nossos dados, que tem uma expressão nacional, tá? Para passasse a ser melhor utilizado, e não numa situação específica. Tá? Então, por isso que a gente está trabalhando muito na questão nacional. E, eventualmente, a gente vai partir para coisas mais específicas ao longo do tempo.
Eu vou tentar ser rápida, quer dizer, acho que para a Alice, quer dizer, não vou entrar porque Levin responder. Vou querer abordar a questão da discriminação, que acho que ela apareceu aqui. Vou só colocar algumas reflexões que eu tenho com relação à forma como eu trabalho, quando eu estou analisando, quer dizer, os serviços de saúde, né? Eu tendo a separar, assim, questões que são da ordem, digamos, de políticas que desenham, estruturam uma oferta, do que são inequidades geradas das relações interpessoais dentro dos serviços de saúde. E aí, do ponto de vista dessa, eu acho que no caso brasileiro, pelo menos o que os nossos dados mostram, é que nós não temos, quer dizer, que nossas desigualdades, por exemplo, quer dizer, certamente, acho que, digamos, nas falas aqui aparecem necessidades tão específicas, por exemplo, as necessidades dos deficientes sociais, elas realmente vão aparecer no desenho das políticas, porque eu não estou fazendo serviços de saúde, não estou construindo arquiteturas e não estou equipando os serviços para os deficientes. Né? Do ponto de vista de outros tipos de discriminação, ela é muito presente, né? O ser humano, ele discrimina. Nós discriminamos o tempo inteiro. E se nós não temos consciência da nossa discriminação, nós não caminhamos. Então, nós no Brasil discriminamos os pobres, nós discriminamos sexualmente, nós discriminamos por cor de pele, nós discriminamos e toleramos, eu acho, a não ser pela nossa história muito recente, a nossa tolerância à discriminação, eu acho que foi, assim, da idade mais triste na nossa história, foi o quanto, né, a nossa sociedade conseguiu conviver por tantos anos sem tocar, né, nas nossas desigualdades muito... Né, e delas produtos dessa discriminação. Então, quando a gente fala de discriminação, voltando para o serviço de saúde, eu acho que é muito importante a gente começar a tocar realmente nesse tema. Eu acho que é muito bem lembrado, a PNAD, por exemplo, ela não tem nenhum item sobre discriminação. Né? Discriminação, quer dizer, né? Nessas relações. A literatura internacional... porque como a discriminação é uma coisa também do ser humano, não é só, e reflexo, obviamente, do contexto, em qualquer lugar do mundo existe discriminação no serviço de saúde. Todas as pessoas que têm algum tipo de inferioridade social, ela vai ser pior tratada. As mulheres são piores tratadas que os homens, né? A etnia com maior desvantagem social vai ser pior tratada, grupos com identidade sexual específica vão ter, né, vão serem também discriminados. Então, isso é absolutamente presente e muito pouco falado, e muito pouco discutido, e muito pouco trabalhado. Porque só a consciência de que eu discrimino já é um passo. Né? Então, eu concordo com a discussão, não estou entrando na discussão da discriminação. E acho que sim, que a gente deveria botar nos nossos, por exemplo, inquéritos populacionais, Né? E aí, tentando dar conta dessa, da diversidade das, né, das situações onde a discriminação pode existir, é perguntas bem elaboradas, isso exige da gente um trabalho, para começarmos a trabalhar, conhecer e discutir dentro do Serviço de Saúde a discriminação, que é um determinante social, sem dúvida nenhuma, de maior impacto.
Bom, eu agradeço ao Levin, à Cláudia, a todos os que participaram. Acho que ficou claro que nós temos um grande caminho a percorrer, tanto na produção, na informação, com toda essa riqueza de discussão que foi feita, como na sua utilização. E eu agradeço a todos e nós passamos em seguida já para o próximo painel.
Uhum. É.